as injustiças do mundo serão eliminadas. Eu me inscreveria. E se eu falar para você que você já está inserido em algo assim? Se eu falar para você que você já está inserido na multinacional que vai lidar com todas as questões que eu falei aqui? Gente, é relevante a fome? Acabar com a fome é relevante isso? É relevante acabar com as guerras? É relevante acabar com as injustiças que acontecem no mundo? A grande verdade é que a gente já está inserido num grande projeto para acabar com todas essas coisas. Talvez você só não sabe disso e talvez você só não vive como quem sabe disso. Mas o nome dessa empresa, dessa multinacional que você já está inserido, chama Reino de Deus. O CEO dessa empresa é Jesus Cristo. E a missão dessa empresa é restaurar todas as coisas criadas. O homem, a mulher, a natureza, os relacionamentos. E o processo seletivo, sabe qual que é? Ser amigo de Deus. Então a gente está falando de vocação aqui. E eu estou falando para você que talvez você vive por aí olhando a vida de outras pessoas que parece uma vida muito incrível, principalmente no Instagram. E você olha para a sua vida e você fala: cara, mas eu não... parece que eu não... minha vida não é tão legal assim. Minha vida parece que não é tão interessante. Parece que eu não tenho uma grande missão para me empenhar. Parece que eu não tenho um grande propósito para gastar a minha energia, os meus talentos. Só que eu quero hoje talvez mudar isso na tua cabeça. Tá bom? Eu falei para você que você está inserido no reino dos céus. Esse reino, hoje e agora, ele ainda não está aqui implantado. Mas nós já somos cidadãos do reino. Na palavra a gente vai ver que assim... vai dizer assim, que a minha pátria é o céu. Então, por mais que o reino do Senhor não esteja estabelecido aqui agora, porque Jesus não está lá em Jerusalém, assentado no trono, eu já sou um cidadão desse reino. E se a missão do reino, da minha pátria, é restaurar todas as coisas, os cidadãos desse reino, que moram aqui nessa terra, que eu e você moram nesse planeta aqui, azul, já deveriam estar trabalhando em função da missão do reino. Está fazendo sentido para você? Agora a grande pergunta é: será que você sabia disso? Será que você está vivendo como quem considera isso? Quem aqui já ouviu falar de Shalom? Não é para lembrar daquele meme agora. A gente está falando de coisa séria. Shalom. Talvez você já viu alguém saudando assim: Shalom, irmão. Talvez os mais tradicionais: Shalom. Os judeus também: Shalom. Só que essa palavra Shalom significa paz. Só que não é só um... não é só um cumprimento, uma saudação. Shalom. A Shalom de Deus, a Shalom que o reino dos céus, que eu estou falando aqui para você, vai trazer, propõe a nós, vai além da minha própria paz, vai além do meu umbigo, vai além da minha vida. Então vamos para um exemplo lá. Quem aqui já deixou um boleto atrasar e ficou muito sem paz? O que acontece? Às vezes algumas situações tiram a nossa paz, do meu CPF, da minha vida. Então, se o meu boleto atrasou, eu vou correr para conseguir dinheiro para pagar ele. E quando eu pagar esse boleto que tirou a minha paz, eu imagino que agora eu tenho paz. Pronto. Só que o fato de você ter pago o teu boleto, que era o que estava tirando a tua paz, não muda o fato de que agora, nesse momento, lá no Jardim Paraíso, tem meninas vendendo seu corpo por dinheiro. O fato da sua vida estar incrivelmente bem hoje e agora, talvez você está namorando a pessoa que você sempre quis namorar, talvez você está noivo, talvez você passou no processo seletivo do trabalho, talvez você finalmente entrou na faculdade que você queria e parece que está tudo incrível, mas isso não muda o fato de que lá na Ucrânia eles estão acordando com mísseis nas suas cabeças. Não muda o fato que lá em Marajó as pessoas estão tirando os dentes de crianças para serem escravas sexuais. A paz que o reino de Deus propõe, a missão do reino, Shalom, não é paz, eu quero Deus, eu quero o reino de Deus para deixar a minha vida em paz. Não. O que Jesus vai fazer quando ele vier estabelecer o seu reino de justiça é a ausência de motivos que possam tirar a paz. Excede todo entendimento. Você não consegue imaginar isso. Porque por mais que você pague o seu boleto, a sua emoção, o seu emocional ainda está destruído. Porque por mais que você tenha um namorado ou uma namorada, você ainda tem problema com seus pais. Tenta entender o que eu estou falando. Jesus, ele vai resolver o problema do mundo de tal maneira que não vai existir motivo para que ninguém não tenha paz. Não é eu, Alisson. Jesus não vai resolver a minha vida. O reino de Deus vem para resolver a realidade. E a gente não consegue entender isso. É uma paz que excede todo entendimento. É nisso que a gente está inserido, tá? Talvez você não sabe disso. Mas o que, sabia que Deus está fazendo algo hoje e agora? Para pensar nisso, nesse momento tem a sala do trono lá, o escritório de Deus, e ele está trabalhando. Sabe o que ele está fazendo agora? Restaurando todas as coisas. Isso é processual, tá? Só que vai ter um ápice isso. Jesus resolve seus problemas pessoalmente. Ele vai vir e ele vai estabelecer Shalom. Funcionário dessa empresa. Parou para pensar? Você é melhor que isso, você é amigo do dono da empresa que vai resolver todos os problemas do mundo. Você é importante, não é? Imagina se você fosse amigo do Jeff Bezos. Você se acharia importante? Você é amigo de Jesus. Ele vai resolver o mundo. E o mais engraçado de tudo é que ele colocou eu e você nisso. Olha para você agora e se pergunta: você se sente capaz de ajudar de alguma maneira a alcançar isso que eu estou falando? Com o que você pode somar nessa missão? O mais bizarro de tudo é eu te falar que é possível com a sua vocação. Que o próprio Deus colocou aí dentro de você. É assustador para mim pensar que Jesus vai fazer tudo isso e ele poderia muito bem fazer assim, ó, e resolver todos os problemas da realidade, não só da minha vida, da sua, de todo mundo tá aqui, mas de toda a humanidade. Ele poderia fazer isso porque ele é Deus, mas ele decide porque ele precisa de nós? Não, sem dúvida Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, no meu melhor dia Deus não precisa de mim, mas ele quer que eu acompanhe ele nessa jornada, mas ele quer que você viva isso com ele. Isso mexe com você de algum jeito? E para isso, ele dá dons aos homens. Ele deu um talento para você que é muito único. Ele deu uma habilidade para você, uma destreza em mexer com algum tipo de coisa que talvez a pessoa que está sentada no seu lado não tenha a menor habilidade para isso. Olha
Olha o que diz em Efésios 4, versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Porque isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha só, não é você que treinou muito e algo ficou bom. Você pode fazer também isso. Porém, dom, uma coisa inata, é o Senhor que coloca em você, tá bom? Deus deu dons aos homens. E será que o Senhor te deu um dom só para você ganhar mais dinheiro? O Senhor entregou uma vocação para você, para cada um de nós. Então, a primeira coisa que a gente vai quebrar aqui é pensar que você não tem propósito nenhum na sua vida, tá bom? Você tem. Talvez ainda você não tenha clareza sobre o que. Mas Deus deu dons aos homens, ok? Então a gente vai partir desse princípio. Deus te deu uma vocação que você cumprindo, executando, vivendo ela, você vai estar contribuindo para o que Ele está fazendo. E isso, meus amigos, é a coisa mais gloriosa que você pode viver. Não é ter 1 milhão de seguidores no Instagram, não é ter o seu nome conhecido dentre os homens, é contribuir com Yahweh. Isso é muito estranho até de falar. Nós podemos contribuir com Deus, Criador de todas as coisas, que tem Gênesis 1 no seu currículo. Alguém que não entendeu o seu propósito, a sua vocação, meus amigos, é tipo, imagina que você está andando na rua, você encontrou lá um iPhone 15 no chão. Quem tem um iPhone 15 aqui? Então recebe agora. Então você encontrou lá um iPhone, o último, nem 6 e 15, é o 15, é o último. Então tá, o último, o Blaster. Aí você pega ele, só que você não sabe o que é isso. Tipo, mano, achei um negócio aqui. Você não sabe que isso é um celular, um computador. Lava, centrifuga. Faz tudo. Aí você pegou, você viu que ele tem determinado peso, você não sabe para que isso serve. Aí você chega na sua casa e lá tem uma porta que não para. O vento bate na porta e a porta bate. Aí você fala, cara, eu achei um negócio que tem um peso aqui. Aí você pega um iPhone 15 e coloca de peso de porta. Isso é uma pessoa que não descobriu, não entendeu sua vocação, seu propósito. E eu não quero aqui descredibilizar a sua vida, meu amigo. Eu quero talvez de alguma maneira te mostrar, te provocar algo maior, tá? Dizer que talvez você não esteja vivendo hoje e agora a sua vocação, tá? Ok? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías 6. Porque a gente não quer ser um peso de porta, sendo um iPhone 15. A gente vai falar mais objetivamente sobre como é isso de contribuir com Deus. Como é isso de, pelo dom, talento, essa coisa inata que o Senhor colocou dentro de mim, eu posso contribuir com o que Ele está fazendo na terra hoje e agora. Isaías 6. Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Jesus, obrigado por essa noite. Eu oro para que o Senhor nos dê graça hoje, abra os nossos olhos para a sua palavra, para as escrituras, nos ajude a enxergar, Deus, coisas eternas, coisas profundas, coisas espirituais. Nos mude hoje de alguma maneira, nos ajude a entender a preciosidade do que o Senhor colocou em cada um de nós, Deus. Nos ajude a entender que mesmo na nossa pequenez, o Senhor nos convida, nos chama para uma jornada com você. Amém. Meus amigos, aqui a gente viu a trajetória de alguém que fez algo por Deus, que contribuiu com Deus em algo. Isaías foi um profeta que teve um ministério muito importante, e aqui a gente viu como que foi esse envio dele. E a primeira coisa para você, quem aqui quer contribuir com Deus de algum jeito? Beleza, então é para você que eu estou falando, ok? A primeira coisa para você que quer contribuir com o plano eterno de Deus é ver o Senhor assentado sobre o mais alto e sublime trono. O que você precisa entender é que é o Senhor, é Yahweh, que conduz a história. É óbvio isso? É ou não? Talvez você possa te responder, sim, mas a grande verdade é que a gente não vive como quem entendeu isso. É Deus quem conduz a história e não a sua história, apenas. É Ele quem conduz a história. Consegue entender a diferença disso? A gente naturalmente olha só para a nossa vida. A gente naturalmente sempre pensa na vida como esses 80 anos, 80, 90 anos que nós vamos passar aqui na Terra. Só que Deus vem conduzindo e governando a história desde a eternidade passada. Mas a grande verdade é que a gente acredita que a minha vida é a que realmente importa. A minha história importa. 80 anos dentre milhões de anos. É a minha vida que importa. São os meus projetos. E se Deus não fizer o que eu quero, o bicho vai pegar para ele. Meus amigos, você só vai ser protagonista da sua história quando você entender que você é coadjuvante da história de Deus. Faz sentido para vocês? Existe uma história que importa mais que a minha e que a sua. Não estou falando que a sua história não importa, ok? A sua vida não importa. Calma. Mas existe uma história que importa mais, que é assombrosamente maior do que a minha e a sua. É a história de Deus. Meus amigos, Deus é o protagonista do que nós conhecemos como realidade. Não sou eu. É os projetos de Deus que no fim, que no desfecho da história vão se cumprir. Talvez os que eu tracei não. É a missão de Deus que no fim vai ser cumprido, e talvez os projetos que eu tracei para 2024 não. Já assistiu aqueles filmes de Sessão da Tarde? Uma pergunta importante: quem aqui não sabe o que é Sessão da Tarde? A Laura. bom de verdade, só passava lá. Quem já assistiu aqueles filmes de sessão da tarde, ou seja, velho, que tinha um menino, uma criança lá, podia ser uma menina também, que sempre sofria bullying, ela era tipo desprezada na sala. Aí na escola dos Estados Unidos, não sei o que que acontece, mas sempre tem um teatro, né? Aí essa menina, esse menino que sofria bullying, era desprezado, ele sempre pegava o pior papel. Então vamos imaginar lá a história da Cinderela. Tinha a Cinderela, tinha a princesa, tinha o príncipe e tinha a árvore. E essa criança era a árvore. Ela se vestia de árvore. Esse era o papel dela. Só que deixa eu te dizer, ser a árvore no teatro de Deus já é uma grande glória. Ser a graminha no teatro de Deus já é imensuravelmente maior do que qualquer glória que você pode viver nesse mundo. O Senhor te chamou para fazer parte da história. Protagonista, mas nós temos a glória de estarmos nesse filme, tá ligado? Figurante. Às vezes o cara é contratado lá pra fazer filme e ele é só um figurante. E tem uma, sei lá, tem uma cena, imagina um metrô lotado, Estação da Luz. Quem já foi na Estação da Luz? 18 horas, irmão, sexta-feira. Formigueiro. Se você passar no filme de Deus, um milissegundo, uau! Você é bravo. Nós precisamos virar essa chave na nossa mente, sabe? De que o mundo, de que a história está se desenrolando para que no fim a minha vida dê certo. Meus amigos, o mundo, a realidade, a Via Láctea, todas as galáxias que existem estão girando ao redor do seu Criador. Ele é maior que nós ou não? Nós olhamos para Deus de uma maneira errada. Às vezes a gente acha que Ele é o nosso funcionário. Às vezes a gente acha que Ele é o nosso garçom. Quem aqui já jogou Super Mario World? Vamos lá, quem? Quem não sabe do que eu estou falando? Tudo bem, mas ó, pede pro teu pai depois te mostrar lá, beleza? É um jogo, joguinho. Gente, nesse jogo do Super Mario World tinha um encanadorzinho lá, que é o Mario, e ele ia andando assim, e ele tinha que bater a cabeça no tijolo. Faz total sentido, né? Uma pessoa pular no tijolo e bater a sua cabeça lá. E aí nesse jogo, quando ele fazia isso, ele batia a cabeça no tijolinho, saíam os itens. Tinha um cogumelo laranjinha que fazia ele ficar maior. Tinha um cogumelo verde que quando ele batia dava mais uma vida. Tinha a florzinha de fogo. Ele batia lá e ele começava a soltar fogo na mão. E tinha a melhor, a mais poderosa ferramenta, a estrelinha. Quando você pegava a estrelinha, meu irmão, mudava até a música. E o Mario, ele abria o braço assim, ele ia passando por cima de tudo, vencendo e derrotando e destruindo, porque a estrelinha dava poder para ele cumprir a sua missão. Isso é tudo que Deus não é. Deus não é Super Mario que te dá poder para cumprir a sua missão. Ele é muito maior do que simplesmente um funcionário que faz a vida de alguém dar certo. Então, Deus não é a estrelinha do jogo, Deus é o próprio jogo. Mais que isso, Deus não é o próprio jogo, Deus é o Super Nintendo. Não, ele vai além ainda, ele é a eletricidade. E sem Deus, o máximo que nós seremos é um pixelzinho queimado de uma TV tubão, preta e branca, com um bom brilho na antena. Deu para entender? Específico.
se fosse eu que chegasse na história de Deus, capturasse ele e agora enfiasse ele na minha história. E agora, a partir de agora, você é meu funcionário. Qual é o lugar mais alto que existe? Eu falo em grandeza mesmo, em sublimidade que nós conhecemos. O céu, não é? O céu, todo mundo concorda? Olha o que diz lá em Salmos 113. Alguém pode jogar aqui para mim? Salmos 113, versículo 5. Você acredita que o céu é o lugar mais alto que existe, né? Tempo. Pode ser eu e você só então. Tá escrito assim, ó: quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Todo mundo concorda com isso? O trono de Deus está nas alturas. Vírgula. Ninguém é semelhante ao nosso Deus cujo trono está nas alturas, mas que se inclina, se abaixa para ver os céus. Ele tem que se diminuir para caber no céu. Ah, como que eu faço desse Deus um garçom na minha vida, gente? Como? Ele se inclina para caber no céu. Um dia a gente sonha em ir para lá. Dá poderes para cumprir a sua própria missão, mas Deus te pega nesse lugar de insignificância, nesse lugar de pequenez. Ele te pega assim, ó, pequenininho, e te insere agora na história dele. E dentro da história dele, da missão dele, você finalmente descobre qual é a sua missão. Você só vai ser protagonista da sua vida quando entender que é coadjuvante da história de Deus. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Meus amigos, foi isso que Isaías viu. Isaías viu, ele entendeu que quem conduz a história é o Senhor. Eu vi o Senhor no mais alto e sublime trono. Nesse momento eu quero chamar aqui meus assistentes. Vamos lá, vamos aplaudir eles, ó. Vinícius e Gustavo. Vamos lá, salva de palmas pra eles. A gente vai fazer pra vocês um teatro agora. E eu vou ser a árvore. Tô brincando. A gente vai desenrolar aqui pra vocês, ó. Pode desenrolar aqui. A linha do tempo. Tá? Isso. Pega a pontinha aqui, vê. Pode levar lá. Vamos estar quebrando, tá? Em nome de Jesus. Pode ir até o fim. Meus amigos, todo mundo está vendo aqui, ó. Todo mundo está enxergando? Lá no fundo, vocês estão enxergando? Isso aqui que vocês estão vendo é a história. Beleza? Vou fazer algumas marcações agora. Deus dê graça para achar a ponta. Gente, isso aqui é história, tá? Não é a história da sua vida. É a história de Deus, essa que o Senhor está governando nesse momento, assentado sobre o seu trono. Então, ó, essa primeira marcação que eu vou colocar aqui. Quem chuta o que seria na história? A criação. Ué, mas a história não começa na criação? Não.
Deus é desde a eternidade passada. Então, calma aí. Aqui é a criação, tá bom? E aqui, ó, é a volta de Jesus, a consumação do seu plano. Nossa, mas não tá? Isso aqui tudo é a história de Deus. Deus governando, Deus cuidando de todas as coisas, Deus, criei o mundo. Agora eu vou marcar a sua vida e o quanto que ela preenche essa linha, tá? Sua história. Alguém tá vendo? Aqui, ó. Então, Deus é Senhor da história. Antes disso, tá? Porque ninguém criou Deus. Então ele é antes. Se não tivesse parede aqui, isso ia estar. Então ele era Deus aqui, ele era Senhor aqui, era pleno em si mesmo aqui, ele gozava de si mesmo aqui. E aqui ele criou o mundo, o homem. Tá? Então aqui é Gênesis 1. Então foi vários anos. Aqui nós estamos em 1900, 2000, foi quando a gente nasceu. Por que eu tô mostrando isso? Esse é o tamanho da nossa história frente à história de Deus. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? E eu não estou falando isso para dizer que você não importa. Porque o que é assustador é pensar que a história de Deus é tudo isso. E a nossa história é isso aqui. Mas ainda assim Ele te chama pelo teu nome. Ainda assim Ele se importa de por que você está triste. Ainda assim o Senhor te chama para andar com Ele. Mas desse tamanho aqui? Sim. Ele te chama para desenrolar o seu plano eterno, que é desde a eternidade passada. Ele te chama para andar com Ele até a consumação. Mas não termina aqui. Daqui para frente é a eternidade. Mas nós não precisamos esperar a eternidade chegar. Está te chamando hoje, aqui e agora, para ser útil para Ele na missão, na história que realmente importa. Vamos aplaudir as nossas assistentes. Céus e nova terra. Isso não tem como você escapar disso. A história, ela está se desenrolando para esse dia. Não tem o que você fazer. Seja crente, ateu, budista, católico, não interessa. Vai chegar um dia em que Deus vai consumar o seu plano. E acabou. Ele é o Senhor da história. Então, quanto antes a gente entender isso e viver a nossa vida como quem entendeu isso, mais vivo você vai se sentir, mais vocacionado você vai entender que você é, mais cheio de propósito você vai viver, porque você entendeu que por mais que você às vezes se sinta insignificante, pequeno, não tão importante assim como o blogueiro do Instagram, o Senhor te chamou para a história. Entende isso e começa agora a trabalhar, a casar, construir família, criar filhos, fazer faculdade, entendendo que eu estou inserido num propósito muito maior, ou a gente vai ser o iPhone 15 que é um peso de porta. É como se a gente estivesse num navio, imagina aí, não é o Titanic, graças a Deus. Todos nós estamos nesse navio e o destino dele já está traçado. Vai chegar lá. Você pode sapatear, você pode chorar, você pode espernear. Vai chegar no seu destino. Porque é o Senhor que é o capitão desse navio.
Porém, durante essa viagem, a gente vai precisar de pessoas muito habilidosas em mecânica. A gente vai precisar de cozinheiros habilidosos para alimentar os viajantes. A gente vai precisar de pessoas sábias para ensinar as pessoas durante essa viagem. A gente vai precisar de talentos e habilidades específicas. Contribui com a viagem, mas não muda o curso, o destino. Mas o capitão desse navio te chama para ajudar ele durante essa viagem. Vamos continuar em Isaías 6, versículo 2. Então a gente leu. Isaías entendeu: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas agora é o que ele fala no versículo 4: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Então vamos lá, Isaías olhou e enxergou, entendeu, é Deus quem conduz a história, e ele é muito grande. E esse entendimento tem que causar em nós um assombro. Fala: mano, olha o tamanho de Deus, olha a minha pequenez, olha a santidade de Deus, olha a minha pecaminosidade. Todo mundo que quer fazer alguma coisa para Deus precisa entender isso, cara. Você precisa entender que você é pequeno demais para aquilo que Ele te chamou, sozinho, sem Ele. Você jamais daria conta de fazer o que Ele tem para você se Ele não estiver no barco. Você precisa entender isso, porque senão várias vezes você vai fazendo coisa achando que Deus está com você e Ele não está. Normal, tá? Para crente velho. Só que uma hora você precisa entender que você é pequeno, que você é insuficiente. Você precisa falar: ai de mim, eu estou perdido, porque Deus é grande demais. Imagina aí o que você poderia fazer para ajudar alguém muito importante. O que você poderia fazer para ajudar o Elon Musk? O que você poderia fazer para ajudar um cara desse? O que você poderia fazer para ajudar um grande empresário, um ricaço aí? Fala para mim. Ainda mais, o que você pode fazer para ajudar o Criador desses caras? O que que a gente tem para oferecer para Deus, gente? Como que eu contribuo para uma história que começou desde a eternidade passada? O que que eu posso fazer? Então a gente precisa falar: ai de mim, eu estou perdido. Então agora ele olha para ele e ele fala: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meu amigo, para de achar que você vai fazer alguma coisa relevante para Deus vivendo em iniquidade. Vamos lá, gente, conserta a sua vida. A gente fica patinando e se frustrando, sabe por quê? Porque você acha que está tudo bem ministrar louvor, pregar, dar um de crentão, tendo pecado de estimação. Não tá tudo bem. Ai de mim! Conserta a tua vida antes. Sai do erro antes. Porque o Senhor tem pressa, meus amigos. A história está se desenrolando a pleno vapor. Só que ela está indo para essa direção. E enquanto você está vivendo iniquidade, você está andando para esse lado. Mas o Senhor te chama para ir com Ele. Por isso você patina. Por isso você perde anos e anos e anos da sua vida. E você sente que você ficou para trás. Porque não conserta, sabe? Fica empurrando com a barriga. Uma iniquidade. Uma coisa que você peca tanto, você faz tanto isso, que nem tem peso nem na consciência mais. Não, não dá para continuar assim.
Se você quer entrar no que Deus está fazendo, na história do Senhor, conserta a sua vida. O nome disso é arrependimento. E quando Isaías, ele olha para si e fala: ai de mim, sou homem de pequeno, de lábios impuros. Esse é o primeiro passo do arrependimento. É quando você olha para vocês e fala: ah, olha isso que eu faço, eu peco nisso. Porque tem gente que se acha tão incrível e não precisa me arrepender de nada. Então a pergunta que fica é: então quando que eu preciso me arrepender? Todas as vezes que você pegar a sua vida, isso aqui é a sua vida, tá? Então você pega a sua vida e agora você coloca do lado a vida de Jesus. Tudo que tem na minha vida que não tem na vida de Jesus, eu preciso me arrepender. Será que tem alguma coisa na sua vida que não tem na vida de Jesus? Ou então, tudo aquilo que tem nele e não tem em mim. Ou seja, quando se arrepender? Todo dia, todas as horas, todos os minutos. Andar com Deus, meus amigos, arrependimento é coisa diária mesmo. Não tem como. Olha a imensidão do Deus que a gente está tratando. Não tem como. Mas Ele insiste em te chamar, em te convidar para isso que Ele está fazendo. Depois disso, a gente lê em Isaías 6, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É só depois que o Senhor tira a iniquidade da sua vida que você pode ir. Não é que você pode ir, porque a gente, às vezes a gente vai, na maioria das vezes, a gente vai fazendo coisas em nome do Senhor, que Ele não enviou a gente, sem Ele nos enviar. Mas o Senhor só envia quem antes Ele tratou iniquidade. A gente vê Isaías, ele reconhece: ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Então ele se arrepende. Então agora um anjo vai, pega uma brasa viva do altar e toca na boca dele. Por que na boca? Porque era o lugar da impureza dele. Agora a pergunta para você é: onde o Senhor precisa tocar em você? Porque não tem como seguir sem arrependimento. Não tem como seguir sem dizer: ai de mim, se o Senhor não me perdoar. Ai de mim, se o Senhor não me der um novo começo. Ai de mim, se o Senhor não estender a sua graça. De novo, olha só, o fato de você não ser a pessoa que você era há um ano atrás é Deus restaurando todas as coisas, e todas as coisas inclui nós. Deus está nos restaurando. E sabe como Ele restaura todas as coisas? Restaurando primeiro homens e mulheres que vão por aí anunciando, compartilhando, testemunhando daquilo que o Senhor fez na sua vida.
Não é um passe de mágica, é processual. Deus pega você, tudo quebrado, tudo destruído, tudo sujo de lama, e Ele vai te restaurando, troca suas vestes, devolve a sua dignidade, coloca você no meio de uma comunidade de pessoas que ama Ele, e vai te encorajando, abre os seus olhos, mostra que você tem uma vocação, mostra que você tem um talento, mostra que você tem coisa preciosa dentro de você, por mais que por toda a sua vida você acreditou que você não tivesse. E Ele fala: vai. Expressa o que eu coloquei dentro de você agora. É assim que Deus faz. E sabe o que é eternidade, amigos? Novos céus e nova terra habitada por novas pessoas. Só que novas pessoas não é quando Jesus vier que nós precisamos ser, tá? É agora. É já. Habilidade. Que é isso então que tem em mim, que Deus colocou em mim, que eu devo ir por aí fazendo? Eu não tenho a resposta certa para isso, cravada, mas eu vou tentar trazer luz para esse assunto, tá bom? Então eu acredito que todos nós temos que ter uma coisa, um ofício, é uma coisa que você vai dedicar a sua vida em ser bom. Obviamente, não para que seu nome seja conhecido, mas para a glória de Deus, tá bom? Então minha pergunta para você já hoje, agora, é: no que você tem se dedicado para ser bom? Porque pode ser que a gente olhe para a nossa vida e vê que a gente é, desculpa a palavra, tá, mas medíocre no que a gente está fazendo hoje. Sabia que é possível? Inclusive eu já me vi muitas vezes assim. Tem alguma coisa hoje na sua vida que você faz bem? Vamos lá. Será que o Deus Criador de todas as coisas não é digno demais? Não é digno de mais excelência no seu trabalho? Se a gente lê na palavra que tudo que você fizer, faça como que para o Senhor e não para homens. Começa por aqui, amigos. No que você está contribuindo com esse mundo que Deus te colocou? No que você está somando hoje? Quais são as causas? Isso aqui também é muito importante, tá bom? Quais são as causas que quando você olha, às vezes passa no jornal, sei lá, ou você vê na rua, o que é que você vê e te pega assim, você fica mexido? Qual que é a pauta que te machuca? Porque tem coisa, meus amigos, você vai ver e vai te perturbar, e outra, e a pessoa do teu lado que vai ver vai falar: ah, beleza. Será que é à toa essa distinção? Será que não foi o Senhor que fez você enfermar mais por causa de um assunto específico? Se Ele que te criou? Então não sei se isso já está trazendo clareza para você. O que, que é que você olha e você fala assim: nossa, olha isso, cara, isso não pode ficar desse jeito. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que mudar isso. Vamos lá, quem tem algum motivo que pensa desse jeito? A grande questão aqui é que a gente quer terceirizar essa indignação, e a gente fica feridinho porque: nossa, mas eu falei pro pastor e o pastor nem fez nada com a minha vocação. Você precisa ser a resposta disso. Se você está ferido, enfermo, triste, quebrado por causa de uma injustiça, de uma pauta, de uma causa, então é você quem precisa ir. Que tal? Não é à toa. Não é à toa. Você não está o Léo, meu amigo. Você não foi, sei lá, você não brotou da grama, tá ligado? O Criador te fez com todas as suas particularidades, inclusive que
que te incomoda demais, que injustiça que te fere demais. O que que você está fazendo com isso, com essas coisas que te movem? Sabe, está querendo que alguém tome o teu lugar e faça o que você tem que fazer? Talvez, bem provavelmente, isso tenha muito a ver com a sua vocação. O lugar que você está agora, profissionalmente, vamos lá, ou ministerialmente, enfim. E aqui eu não estou falando só de coisa de crente não, tá? Profissionalmente também, porque um bom profissional, ele pode contribuir com Deus no seu plano de restaurar todas as coisas. Um bom patrão pode muito bem restaurar a dignidade de um funcionário. Eu não estou falando de você ser pastor e ministro de louvor, tá? Então vamos lá, o lugar que você trabalha hoje, você se vê lá daqui 10 anos. O lugar que você está lá hoje, você sente um desejo assim muito forte dentro de você de dar tudo que você tem por aquela causa? Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo, talvez um cara que trampa numa loja de shopping, por exemplo, talvez ele não é o que ele quer fazer por toda a vida dele. Vocês entendem isso? Obviamente, que nem, por exemplo, eu vou fazer faculdade e eu quero ser engenheiro, mas para pagar a faculdade eu preciso trampar. Só que eu entendo que eu vou trampar até um certo momento aqui, porque depois disso eu vou fazer o que eu quero de fato fazer. Só que o que na maioria das vezes acontece é que eu estou totalmente infeliz, insatisfeito no lugar que eu estou, e não estou movendo uma palha sequer para sair desse lugar. Então, se para a pergunta que eu te falei, o lugar que você está hoje, você está plenamente satisfeito? Se a resposta for não, a pergunta é: o que você está fazendo então para mudar esse quadro? Um curso? Uma faculdade? Uma mentoria? Um treinamento? Sei lá. Porque é totalmente incoerente você falar para mim: ah, não, não quero ficar aqui. E você não faz um nada para sair. Faz sentido. Meu amigo, você está em movimento? Você sente que a tua vida está andando de algum jeito? Eu penso assim, tem fases da nossa vida que a gente vai correr. Tem fases da nossa vida que a gente vai voar. Tem fases da nossa vida que a gente vai caminhar lentamente. Mas o que mais importa é em todos os momentos você está caminhando, andando. O que não pode é parar. Ou pior ainda, voltar para trás. Então o que importa não é a velocidade do seu crescimento, tá? Mas é se você está crescendo de algum jeito. E vamos pegar profissionalmente e ministerialmente, tá? Só que aí você pode pensar na sua vida como um todo. Talvez você fale assim para mim: cara, eu sinto que o Senhor me colocou dentro de mim algo com os ribeirinhos, para ser missionário lá. Falei: amém. E o quanto que você já está se movendo para ser enviado? Você já está levantando dinheiro? Você já está estudando a cultura deles? Talvez você fale: cara, o Senhor já falou comigo sobre eu ser missionário na Inglaterra. Muito legal. Já está fazendo aula de inglês? Já tirou seu passaporte? Ai, não. Vocês estão entendendo isso? Porque é o que acontece. A gente não se move. Então, na maioria das vezes, a gente olha para a nossa vida e a gente está na inércia. A gente sabe que alguma coisa precisa ser feita, só que a gente simplesmente não toma uma decisão. E isso já aconteceu comigo, meus amigos. E eu quero fechar com isso. Eu, com 17 anos, 18, eu prestei um concurso público. Eu passei, eu entrei com 18 anos na Polícia Militar. Então eu fiquei por quase 10 anos na polícia militar. Só que no meio da minha história, obviamente, isso tomou um lugar muito grande na minha vida. Com 18 anos, isso era tudo que eu tinha. Só que o Senhor foi me capturando, o Senhor foi me trazendo. E no meio da história, a Bela entrou na minha vida, minha esposa. A gente começou a namorar, a gente noivou. E no meio disso, eu cheguei numa bifurcação na vida, que era: eu vou crescer profissionalmente ou eu vou me dedicar ao ministério? E aqui você pensa aí, talvez, uma grande decisão que você já teve que tomar, talvez diferente dessa. E eu cheguei nessa bifurcação, meus amigos, e eu buguei, mano. Eu travei. Eu tinha acabado de casar. E a gente tem um curso de noivo meio punk aqui, que ensina pra gente que a função do marido é ser o provedor do lar. Só que eu senti que o Senhor estava me chamando. E pra quem não sabe disso, quando eu e a Bela namorava, ela olhava pra... A gente tava fazendo qualquer coisa, sei lá, tipo cozinhando. Ela olhava pra mim, ela parava tudo assim, ó. Imagina que tenso. Ela tava, sei lá, cortando cebola. Ela parava assim, olhava pra mim e falava: você não vai ser pastor não, né? E começava a chorar. Tipo, eu vou casar com o pastor. Só que o que acontece? Nessa época eu não tinha clareza alguma do que eu ia fazer da minha vida. Não fazia ideia de que alguns anos depois eu ia estar aqui neste lugar sendo pastor. Não fazia ideia. Mas eu estava congelado, meus amigos, nessa decisão. Cara, e agora? Seria muito bom se entrasse mais grana, se eu crescesse profissionalmente, se eu fosse promovido, seria incrível. Só que eu não sei se é isso que eu quero fazer por toda a minha vida. Eu não sei se tem tanto brilho mais para mim. Só que se eu for pro ministério, eu não sei como que eu vou fazer. Acabei de casar, eu sou provedor. Como que eu vou fazer com os boletos? E eu fiquei tipo mais de um ano, mano. E o que é que aconteceu? Que injustamente eu falei para vocês que vocês não deixem acontecer na vida de vocês. Eu congelei. Eu tipo parei no tempo. Eu não andei nesse tempo. Eu fiquei congelado nisso. Só que eu tava com uma mulher do meu lado de Deus. E um dia ela olhou pra mim e falou assim: sabe quando a pessoa pega pelo coroa? E aí? Nós estamos indo pra onde? Você não é o chefe dessa família aqui? Pra onde você tá me levando? Bora, você precisa decidir. Vamos, você precisa se mover. Você vai romper profissionalmente ou você vai para o ministério? Decide. Porque os anos estão passando. E talvez, meus amigos, isso é o que está acontecendo com alguém aqui. Você vê que o negócio está acontecendo, a história está se desenrolando, mas você olha para a sua vida e você se vê tipo congelado, sei lá, paralisado, travado. E nessa hora você precisa tipo de pessoas ao seu redor. Você precisa de gente que dá tipo um tapa na tua cara assim, ó, pá, acorda, vai. Eu tinha uma mulher que fez isso, e graças a Deus. Mas o que eu quero deixar claro para vocês: eu tava nesse impasse, então eu nem estudava para prestar concurso e nem estudava para crescer no ministério. Então minha vida tava parada, eu não tava caminhando. Mas depois de muita conversa, depois de muito choro, depois de muita incerteza, o Senhor me venceu. Eu tive uma conversa com a Bela e eu perguntei para ela: amor, você está comigo se eu tomar essa decisão? Ele falou: eu estou com você. Aí eu falei: mano, então é isso. Só que o que aconteceu? Na outra semana eu estava matriculado numa faculdade de teologia. Graças a Deus que o Senhor me tirou desse impasse. Só que depois que eu decidi e entendi a minha vocação, eu movi. Entende isso? Talvez você já sabe o que você tem que fazer, só que o como você está se preparando para isso. Se é que você está fazendo alguma coisa para se preparar, meu amigo, será que importa? Será que é importante se preparar para a coisa que você quer dedicar toda a sua vida? Será que você tem que estudar para fazer o que você se propôs a fazer profissionalmente? Vamos lá, o Senhor não nos chama para mediocridade. O Senhor é nobre, amigos. Ele é nobre, Ele é grande, Ele é majestoso. E ele te traz para a história dele. E eu não estou falando que ele vai te enriquecer. Se ele tiver isso para a tua vida, amém, seja rico. Mas ele quer que você seja como ele, tenha nobreza na sua vida, tem preciosidade na sua vida, tem coisa única na sua vida, tem coisa em você que não tem mais ninguém, e foi o próprio Deus que colocou aí. Agora a pergunta é, talvez você está distraído com esse mundo, talvez você está distraído com a Netflix, talvez você está distraído com o seu namoro, que você nem consegue pensar no futuro. Às vezes você pensa assim, eu quero casar um dia, que legal, meu sonho é casar. A pergunta é, quanto você já tem de caixa? Porque é caro, tá? Você está levantando uma grana? Gente, vamos lá, não faz sentido. A gente vai ser menino para sempre. Ah, eu quero fazer as coisas, só tenho que pedir dinheiro para o pai. Tudo bem seu pai te ajudar nos seus projetos, mas você entende que você precisa correr? Vamos lá. O Senhor te chama para a história dele. E a partir do momento que o Senhor entra na nossa vida, as nossas limitações têm que ficar para trás. O Senhor vai nos transformando num novo eu. Então talvez você vai falar assim para mim, eu sei que o Senhor me chamou para construir família. E você sabia que tem coisas que é o Senhor que te chama que não vai ser grande perante os olhos dos homens? E está tudo bem? Talvez para você não seja tão interessante, tão legal assim ver uma mãe que criou bem seus filhos. Sabia que o Senhor pode chamar uma mulher para criar bem os seus filhos? Só que para saber isso precisa de sensibilidade. A banda pode subir aqui. Talvez você entendeu que o Senhor quer que você construa uma família, mas você ainda talvez não respeita a sua mãe. Você é homem. Talvez você não tenha um emprego.
Quero casar.
Sou homem de Deus.
Uf.
Família em primeiro lugar.
Legal.
Aluguel, energia, água, internet, comida. Vamos lá, a gente não pode ser menino para sempre. A gente não pode ser menininha do papai para sempre. Vamos, gente. A grande verdade é, a história está se desenrolando e o Senhor te chama, te convida para contribuir no que Ele está fazendo. Mas talvez você que está atrasando. Mas talvez você não deu passo nenhum para aquilo que o Senhor te chamou. A gente precisa se levantar, se preparar e falar, Senhor, me ajuda a entender a minha vocação, me ajuda a entender o que tem de único dentro de mim, me ajuda a enxergar isso. Enxerguei, glória a Deus, que legal. Agora se move em direção a isso de algum jeito. A história de Deus é grande demais para a gente fazer algo por Ele de qualquer jeito, sem preparo, sem nobreza. Ele é digno de algo superior. Digno de que a gente se prepare, Ele é digno de que a gente deseje contribuir na grande história de Deus. Vamos colocar de pé e orar. Meus amigos, eu sei que não tem nada de muito incrível nessa pregação que eu trouxe para vocês. Sei que a gente não vai chapar aqui e subir as paredes, mas a minha oração é que o Senhor mude essa chave na sua cabeça. Cara, o Senhor me chamou para contribuir no que Ele está fazendo na terra. E talvez tudo que eu estou fazendo é jogar PlayStation 5. E talvez tudo que eu estou fazendo é rolar o Instagram infinitamente e quando chegar no final voltar para o topo. A história está se desenrolando desde a eternidade passada. Restaurando todas as coisas, Ele me chama e te chama para fazer parte disso. da banda vai tocar uma música. Quero que você ore: Senhor, me ajuda a entender qual é a minha vocação. Espírito Santo, traga luz ao meu entendimento agora. Me ajude a entender. Amém? E se por um acaso você for uma pessoa que já sabe muito bem o que é que você tem que fazer, a sua oração vai ser: Espírito Santo, me ajuda a me preparar para o que o Senhor me chamou. Espírito Santo, eu não quero fazer nada meia boca para você. Espírito Santo, muda o odre, muda quem eu sou para essa honra, essa glória que é contribuir com o seu plano teu. Vamos orar, gente? Vamos lá. Espírito Santo, como nós precisamos de você para trazer clareza para dentro de nós agora. Eu oro para que você ilumine a mente e o coração dos meus irmãos agora. Senhor, refere a eles quais são as particularidades, qual é o talento, as habilidades que o Senhor colocou no coração, na vida de cada um deles. Mostra para cada um deles porque eles são únicos, Senhor. O quanto não abençoaria a nossa geração se eles se levantassem com aquilo que o Senhor plantou no coração deles. Tocaria a nossa cidade se eles ajeitassem a sua vida, se eles consertassem a sua vida, se eles largassem a iniquidade e se levantassem pelo poder do Espírito Santo. Revela a eles a grandeza da jornada que o Senhor os chamou, Deus. Espírito Santo de Deus, traga a mente agora. Eu peço para que você desafie eles, Senhor. Se por acaso eles estão vivendo um marasmo há anos, se por acaso eles não estão se movendo em nada, se por acaso eles estão travados, enrijecidos pela normalidade da vida, Espírito Santo, incomode os corações agora. Tira a apatia de nós, Deus. Não deixe que a gente viva vários anos a mesma vez. Não deixe que a gente fique congelado no tempo, enquanto o Senhor está movendo, enquanto o Senhor está desenrolando a história. Nós não queremos ficar para trás, Deus. Nós queremos contribuir com o que o Senhor está fazendo. Nos dê essa graça, Senhor.